uma prática que me caracterize, a informalidade e o excluir os meios institucionais. Portanto, não me identifico com a afirmação de que o anterior gabinete era descuidado, desorganizado, leviano. Com todas essas afirmações que têm sido feitas e que, a meu ver, são profundamente injustas, porque não era assim que os membros daquele gabinete trabalhavam e não era de todo assim que um membro do governo que nos liderava trabalhava.
A senhora pode nos confirmar em que piso trabalhava?
Quando era chefe de gabinete do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, no 5º piso.
Tem conhecimento se as câmaras de videovigilância dos vários pisos estavam em funcionamento?
Tenho conhecimento que estavam em funcionamento no piso 0 e que não estavam em funcionamento no piso 5 e no piso 4. Na altura em que eu era chefe de gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, a organização por pisos é um bocadinho diferente daquela que é agora. Portanto, nós tínhamos o piso 5 reservado para membros de governo, secretariados e chefes de gabinete, e o piso 4 era o piso dos adjuntos e técnicos especialistas e do apoio administrativo também.
Qual era a sua relação profissional com Hugo Mendes?
Era uma boa relação profissional. Eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar com o Dr. Hugo Mendes, quando ele era chefe de gabinete do Dr. Pedro Nuno Santos, e eu era chefe de gabinete da arquiteta Ana Pinto, secretária de Estado da Habitação, que estava na dependência do Dr. Pedro Nuno Santos. E, portanto, desde esse tempo que tinha uma boa relação profissional e de grande confiança com o Dr. Hugo Mendes.
Desde que conhece o Dr. Hugo Mendes, sempre notou nele aquela vontade, ficou bem expressa, de querer mandar, ou não era bem assim?
De querer mandar? Não é uma característica que eu de facto possa atribuir ao Dr. Hugo Mendes. Essa necessidade de querer mandar, que o senhor deputado, palavras suas, senhor deputado.
Não, eu explico-lhe porquê. A sua doutora há um bocado disse que não sabe porquê que a TAP enviou apenas um e-mail para a tutela setorial e não para a tutela financeira, e a resposta é porque o Hugo Mendes disse que a porta de entrada da TAP no governo era apenas e só pelo Ministério das Infraestruturas. Hugo Mendes quis alterar voos da TAP para favorecer o Sr. Presidente da República, porque era o maior aliado do Partido Socialista e deste governo. Consegue esclarecer-nos isto?
Não, Sr. Deputado, não consigo esclarecer, até porque desconheço, não fui remetente dessa mensagem que refere, nem destinatária, e sugiro que a mesma seja contextualizada pelo Dr. Hugo Mendes, que virá cá proximamente.
Pode-nos confirmar porque é que Miguel Frasquilho não continuou à frente da TAP quando ele próprio afirmou aqui que foi convidado por Pedro Nuno Santos a permanecer no cargo, terá aceite e depois Pedro Nuno Santos deu dito por não dito e disse-lhe que tinha instruções para que ele não continuasse. Quem é que deu essas instruções e porquê?
Desconheço, senhor deputado. Não participei nesse processo decisório e não tenho forma de esclarecer quanto a isso.
Mas sabia da intenção de Pedro Nuno Santos em manter Miguel Frasquilho à frente da companhia?
Não.
Como chefe de gabinete, tendo uma relação tão próxima, de 30 minutos ao telefone várias vezes, não sabia que queria reconduzir o atual Presidente da Comissão Executiva à frente da companhia?
Ó senhor deputado, ao chefe de gabinete, em primeira linha, cabe a direção e a coordenação do gabinete. O chefe de gabinete não participa em inúmeros processos decisórios dos membros do governo, designadamente naqueles que se destinam a reconduzir, a escolher, a terminar determinados mandatos. Portanto, eu não participei nessa decisão e não me causa estranheza que não tenha participado.
Doutora, esclareça-me, a chefe de gabinete não é consultada para um dossiê que domina e que trabalha diariamente como a renovação contratual ou recondução do CEO de uma empresa, que provavelmente é a empresa mais estratégica para os interesses nacionais, mas tem interferência numa chamada para o SIS. Como é que isto é possível?
Interferência numa chamada para o SIS?
Vamos parar o tempo.
Eu passo a explicar. A chefe de gabinete por função, quem acompanha o ministro em tudo e mais alguma coisa, que participa nas decisões, que trata de tudo o que envolve as pastas que o seu ministro trabalha. Neste caso em concreto, em que um presidente de uma comissão executiva da empresa mais estratégica para o país é convidado a continuar no exercício de funções pelo seu ministro. E a senhora diz-me que não sabe sequer desse convite. Quer dizer, sabe de coisas tão mínimas e ao mínimo detalhe feitas pelo seu ministro. E não sabe que o mais importante naquela companhia, que é a pessoa que manda na companhia, não sabe que ia ser reconduzido pelo seu ministro. É estranho. Mas, e agora a questão genérica, não sabe desse procedimento. Não sabe quem mandou anular. Certamente também não saberá do despacho do seu ministro sobre o novo aeroporto. Isso já são dos 500. Mas sabe que tem que se alertar o SIS. Quer dizer, de uma competência genérica dos chefes de gabinete, a sua doutora não nos soube explicar se tinha que ir à presença do Conselho de Ministros ou se podiam fazer diretamente e tudo mais. Neste caso em concreto, afirma perentoriamente que não sabia da intenção do Pedro Nuno Santos em reconduzir Miguel Frasquilha à frente da companhia. Quer dizer, a coisa mais importante que existe numa companhia, no momento crítico da companhia, a doutora está-me aqui a dizer que não sabia desta intenção.
Oh, Sr. Deputado, o chefe de gabinete, em primeira linha, volto a repetir, tem que coordenar e dirigir o gabinete e tratar de uma série de assuntos administrativos e de cariz operacional que naturalmente têm que ser poupados aos membros do Governo. Não é o membro do Governo que vai autorizar despesas até 100 mil euros, não é o membro do Governo que vai gerir orçamentos, não é o membro do Governo que vai decidir sobre a gestão documental do gabinete. Em paralelo, o chefe de gabinete pode ou não participar em vários momentos decisórios do membro do Governo em relação às entidades tuteladas. Como eu aqui referi, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e estou a falar até 30 de março, tinha 3 secretarias de Estado, 30 de março de 2022. Tinha mais de 2 dezenas de entidades tuteladas, e estou a incluir também as entidades regulatórias. Havia centenas de e-mails, dezenas de assuntos que todos os dias tinham que passar pelo chefe de gabinete, que tinham que ser distribuídos de forma rápida para que as pessoas pudessem trabalhar. Não, eu não participei nessa decisão, não participei nesse processo decisório e não tinha que participar. Porque esse tipo de processos decisórios, ao contrário de instruções genéricas que são dadas sobre os funcionamentos dos gabinetes, esses processos decisórios cabem exclusivamente, em primeira linha, ao titular da ação política, ao decisor político. Não é o chefe de gabinete que diz ao membro do Governo quem é que deve ir para a empresa A, para o Conselho de Administração B. Pronto, mas estou só a esclarecer. Portanto, nesse processo em concreto, não participei e não tive conhecimento desse convite que terá sido dirigido ao Dr. Miguel Frasquilho. Nem tive conhecimento do que é que aconteceu de seguida. Aliás, depois tive conhecimento daquilo que é do conhecimento público, né? O Dr. Manuel Beja foi convidado para Presidente do Conselho de Administração.
Participou de alguma forma no processo de contratação da engenheira Cristine?
No processo de contratação da engenheira Cristine, eu fui intermediária entre a empresa de recrutamento, que era a Korn Ferry, e a TAP. Pronto, foi dessa forma que eu participei. E fui, naturalmente, fui sempre informando o Sr. Ministro de todos os desenvolvimentos nesse processo. O Sr. Ministro também acompanhou. E pronto, e foi isto.
Soutora, vou fazer a última questão relativamente a este dossiê. Contratação da engenheira Cristine, palavras suas, fui informando o Sr. Ministro. Continuado Miguel Frasquilho, nem sequer sabia o que estava a passar. Eu relembro que está numa comissão de inquérito e que o que a Soutora disser aqui, ou não disser, pode comprometê-la. Vou-lhe perguntar a última vez em relação a Miguel Frasquilho e penso que a minha insistência pode não ser gratuita. De que forma teve conhecimento, ou não teve, definitivamente, da continuidade de Miguel Frasquilho, ou não, na empresa?
Senhor Deputado, eu tive conhecimento que o Dr. Miguel Frasquilho não ia ser reconduzido. Não tive conhecimento, porque não participei nessa conversa, de que o Dr. Miguel Frasquilho tinha sido anteriormente convidado pelo Dr. Pedro Nuno Santos para continuar como Presidente do Conselho de Administração. Mas tive conhecimento que não ia ser reconduzido.
Quais os motivos?
Os motivos da não recondução? Desconheço. Tendo em conta, posso especular, mas tendo em conta que toda a Comissão Executiva foi, que houve uma renovação da Comissão Executiva e o próprio modelo de governance da TAP também se foi alterado, pode ter a ver com isso, mas os motivos em concreto desconheço.
Os motivos em concreto. Soutora, eu peço-lhe que faça um pequeno exercício de memória e que se lembre do que encontrar na sua memória, do que sabe sobre isto.
Senhor Deputado, não tenho mesmo memória de saber em concreto porque é que o Dr. Miguel Frasquilho não foi reconduzido nas funções de Presidente do Conselho de Administração. Não consigo esclarecê-lo. Não tenho mesmo memória. Não participei nesse processo decisório. Tive conhecimento a posteriori que ele não seria reconduzido.
Enquanto chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, em quantas reuniões participou do seu ministro com o grupo parlamentar do PS para preparar audições do seu ministro nas comissões aqui?
Eu não consigo quantificar em quantas. Participei em algumas. Em regra, quem estava sempre presente era o adjunto do nosso gabinete, que era ponto focal para os assuntos parlamentares, e além dos membros do governo, portanto, o Sr. Ministro e os três secretários de Estado, até 30 de março. A partir de 30 de março de 2022, o Sr. Ministro e os dois secretários de Estado. Essas reuniões normalmente destinavam-se a preparar as audições regimentais. E eu, por regra, também tinha o hábito de convocar as assessoras de imprensa, porque achava que era importante também participarem nessas reuniões. Portanto, do gabinete estava o adjunto, que era ponto focal para os assuntos parlamentares, uma das assessoras de imprensa, não estavam necessariamente as duas, e depois, pontualmente, também podiam participar adjuntos setoriais. O que é que eu quero dizer com adjuntos setoriais? O adjunto que acompanhava a aviação, por exemplo, o Dr. Frederico Pinheiro, o adjunto que acompanhava a ferrovia, o engenheiro Frederico Francisco, a adjunta que acompanhava os temas rodoviários. Pronto. Normalmente eram assim que eram organizadas essas reuniões. Portanto, isto acabava por me retirar alguma relevância nestas reuniões. Portanto, eu, a determinada altura, deixei de participar, porque havia outras tarefas no gabinete que eu tinha que conduzir e já tinha o gabinete suficientemente representado para lá estar eu também.
Muito obrigado. obrigado, doutora. Foi esclarecedora na forma como o Sr. Ministro preparava com o PS as perguntas e respostas a dar nas comissões.
Senhor Presidente, não foi isso que eu disse.
Senhores Deputados, eu Senhor Deputado, já ultrapassou o tempo, vou lhe dar alguma tolerância, mas porque faltava um segundo para terminar o seu tempo. Agradeço-lhe para evitarmos este tipo de combate.